Por exemplo, se as contraculturas se utilizavam vestuário, elementos de vestuário para ir contra o sistema, esses elementos eles não vinham da indústria da moda, mas eram criados por eles mesmos. Hoje em dia, quando a gente vai contra o sistema, ou quer ser anti-moda, a gente acaba usando elementos já que o próprio mercado nos entrega. Então é muito difícil a gente ir contra uma cultura em si, porque a gente não identifica uma cultura dominante, já que estamos emergidos ou imergidos nessa cultura dominante. Então ele vai falar que existe o surgimento dessas culturas que tem um quê de interminável, porque além de ser difícil de dizer do que elas vão contra, a que elas resistem, elas se modificam rapidamente ao longo do tempo. E ainda por cima, ainda que a idade mude dessas pessoas, desses grupos, muitos já que não têm idade dentro da faixa etária considerada jovem, né? Por exemplo, pessoas de 40 a mais, como eu, você que está me escutando, e pessoas que foram no show da Madonna, né? São pessoas que se colocam como jovens intermináveis, não só naquele sentido de uma busca por um visual corporal jovem, mas o próprio comportamento, a própria atitude e principalmente o consumo nos mantém como essa perspectiva do jovem interminável. E nesse consumo está exaltada, isso sou eu olhando essa teoria do Máximo Canivati, está exaltada a nossa capacidade de sermos extremos e fantasiosos, como esse espaço de comportamento, de grito, de fala, de querer reivindicar o seu espaço, mas também de fuga. Esse espaço de resistência, de criatividade ou de conflito e inovação. Isso o Máximo Canivati traz. Né? É uma cultura que ele vai falar, né? Que ela não vão contra o sistema em si, mas expressa conflitos e inovações nesses fluxos. Então, quando eu falo conflito, eu estou falando de uma situação não harmônica, digamos assim, talvez de resistência nesse sentido, e inovação que eu crio no meio desse conflito. Né? Eu assumo o conflito e trago. Eu trago o quê? Perspectivas artísticas, perspectivas de moda, de design, de vídeos, de performances, né? Que estaria dentro da arte, de músicas, de qualquer expressão cultural da população, que eu diria urbana, né? Porque o Máximo Canivati, quando analisa isso, ele analisa a questão da metrópole. Mas a gente já pode trazer outras questões aí, porque a gente vive nesses extremos também, que são a metrópole e são ambiente virtual, que são a metrópole enquanto ambiente germinado pela natureza e construído pelo ser humano, porque a gente fala de relevo, de vegetação, de animais e de construções, né, em torno de colocações industriais, digamos, mas também de um mundo virtual. Então, estaríamos nesse aspecto de conflito e criatividade nesses dois ambientes. E tudo isso que eu estou falando, em nenhum momento no sentido ainda, né, de negatividade, mas sim de colocação para a gente analisar essas informações e perceber isso, que caminho estamos tomando. Acho que vale como uma autoanálise coletiva. Mas sim, né, se não é negativo a questão de conflito e criação em diferentes âmbitos da indústria criativa, da indústria cultural ou das artes, o que me dá um pesar falar indústria criativa no sentido de que a gente já assumiu mesmo, né, que está aí nesse mundo da mercadoria, da venda, da produção artística, mas aí sim negativo quando a gente percebe o coletivo, porque talvez individualmente no nosso mundo virtual a gente está ali gritando, falando, mas a gente não tem a capacidade dos sentidos de perceber a gravidade de algumas ações isoladas nossas. E quando a gente entra para o coletivo e sim, sai de casa, vai até a rua protestar, seja um Black Lives Matter, seja um Palestina Livre, seja ir até o Rio Grande do Sul levar alimentos e mantimentos, ou seja, estar no Rio Grande do Sul vendo as consequências das crises climáticas, aí a gente percebe o aspecto negativo. Então, são vários extremos que poderiam ser colocados, né? O individual e o coletivo, o isolado, não vendo as consequências das nossas ações, e o coletivo inserido no meio construído e germinado, vendo as consequências das nossas ações. Parece que a gente vive um presenteísmo. Assim, gosto muito dos estudos budistas que falam sobre estar presente, mas estar presente não é o carpe diem, né, que foi colocado na década de 60. Estar presente é também uma autoavaliação sobre pensamentos e ações. O presenteísmo do carpe diem, ele está mais na fuga, está mais na fantasia, né, está mais no vivenciar essa sociedade de consumo como se ela fosse a nossa única realidade. E esse termo presenteísmo já foi outro filósofo que trouxe, né? Foi o Guy Lipovetsky, que eu gosto bastante, ele é um filósofo francês. Ele traz essa ideia que ele chama de hiperconsumo, né? Que colocou a gente nessa referência de presente, assim, vivendo, pensando em inovações, em futuro, mas no consumo presente, não pensando no que esse consumo, no que essas ações trazem para o futuro. Estar presente é pensar no que as nossas ações trazem para o futuro. O presenteísmo é mais esse extremo inserido nessa fantasia do mercado. E então, né, a ponte aí das culturas extremas, do jovem interminável, que procura se manter o jovem consumidor, né, que não aceita a degeneração, o cansaço, isso num presenteísmo que exalta essa vontade de consumo, né? Quase como se fosse a ontologia do compro, né? O compro logo existo. Que tem aí um outro filósofo que falou isso, mas talvez eu esteja confundindo demais vocês. Mas para quem ficou curioso, curiosa, é o Colin Campbell. O Guy Lipovetsky, ele vai falar o seguinte. Ao analisar ficções do cinema, ele percebe que as ficções anteciparam muito do nosso comportamento. Então eu percebo isso que ele fala como se a nossa criatividade antecipasse as nossas ações, né? Por exemplo, ele vai falar que toda essa ideia de catástrofe, de apocalipse e da própria tecnologia da inteligência artificial, a fantasia já nos trouxe em diferentes filmes, muitos gênios como Steve Spielberg, vamos falar o nome que eu estou sabendo falar certo aqui. Né? Ele já antecipou e outros, né? Garanto que vocês aí em casa estão pensando em vários filmes que previram o que a gente está vendo. E parece que aí poderia ter uma questão de semiologia, de semiótica, né? Será que estamos criando uma realidade catastrófica? Será que estamos antecipando a aceitação a essa catástrofe? Porque a história, ela também é autofágica, né? Ela também se consome e se repete. Toda a nossa relação de referências é repetitiva. E será que a gente estaria fazendo isso com o nosso mundo? Guerras que se repetem, políticas extremas que se repetem, né? E estamos melhorando ou estamos piorando? Eu acredito que a gente está maquiando algumas questões em meio a tanta criatividade, né? E não está conseguindo parar para perceber até que ponto essa fantasia não deve ser mudada também. Porque se a criatividade, isso é uma hipótese, né, dentro desses estudos, né, para a gente brincar um pouco com as nossas inquietações, se a criatividade antecipa, já que ela é proativa, já que a tecnologia avança antes dos comportamentos humanos, já que ela antecipou tanta catástrofe, será que a gente não precisa começar a recriar as histórias? Histórias de ficção, novas ficções pautadas em sabedoria, pautadas não numa positividade tóxica, não no final feliz da princesa que casa com o príncipe, mas na evidência de uma capacidade de visão de mundo que seja voltada para estar presente com ações proativas em direção a uma mudança. Será que é entediante olhar ações de sabedoria? Será que é o drama mesmo que nos encanta? É isso que a gente quer? O Gilles Lipovetsky, ele coloca que o próprio filme Matrix, já que a gente precisa falar de ficções, estar inserido nelas, ele já busca uma crítica, já busca uma solução pautada na sabedoria de filosofias orientais, né? Então, seria possível a gente redesenhar a nossa individualidade e o nosso coletivo? Seria sim, né? A gente precisa saber que tipo de fantasia adotar e que tipo de extremidade a gente quer, né? Talvez uma extrema compaixão, como a gente está vendo hoje, quer viralizar para falando de doação no Rio Grande do Sul? Maravilhoso! Quer viralizar falando da Madonna? Maravilhoso também! Né? Agora, viralizar fake news, viralizar, repetir histórias de filmes, né? Que é aquilo. O filme começou com pessoas ignorando a ciência, né? E terminou com uma catástrofe. Acho que a gente não precisa repetir isso. Então, eu acho que eu fico por aqui, né? Com um programa menos voltado para como fazer algo e sim mais voltado para o nosso devaneio. É, até tinha aqui uma ideia de falar sobre Met Gala e tudo mais, mas eu acho que é mais um extremo de consumo e de vestuário que me pareceu passar completamente desapercebido em meio a ideias melhores. Eu escolhi a fantasia da Madonna e não a fantasia do Met Gala, porque a fantasia da Madonna, né, no sentido de me fantasiar e assumir a fuga do mundo real olhando a Madonna, ficou muito mais relevante para mim do que ficar olhando os looks do Met Gala, que não me falavam nada nesse momento, com várias pessoas, né, desabrigadas aqui do nosso lado. É importante, sim. Obrigada, gente. E até a próxima quinta-feira. Espero que com notícias melhores a respeito dos nossos vizinhos gaúchos. E vamos que vamos para uma mudança, estando presente, sintonizados e focando nas consequências. Beijão e até a próxima. Money, money, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Money, money, money.